Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Boa tarde, eu sou Lizy Su e estou aqui de volta com mais uma Fantástica Fábrica de Sons. Hoje, na dobradinha, dois programas na sexta-feira. E eu recebo ninguém menos que Didi Fiorucci. Bem-vindo.
Olá, obrigado. Obrigado por me receber aqui, Lizy. Feliz de estar participando.
Vamos ouvir sua música?
Vamos, vamos.
Todos os dias eu passo em casa, lembro pra ver se tudo ainda está lá. E quando é que eu vou voltar? Todos os dias eu passo em casa, lembro pra ver se tudo ainda está lá. E quando é que eu vou voltar? Pé frente pé, não tem tempo de perder o momento, balançar a fé. E quando é que eu vou voltar? Então corre, mas corre sem pressa, vê se se centra, porque isso não é festa. Então corre, mas corre sem pressa, que o preço não paga o valor da modéstia. Todos os dias eu passo em casa, lembro pra ver se tudo ainda está lá. E quando é que eu vou voltar? Todos os dias eu passo em casa, lembro pra ver se tudo ainda está lá. E quando é que eu vou
Eu amo esse programa, gente. É uma delícia sentir a música, não só ouvir ela. E eu sou muito grata a todo mundo que senta aqui e faz, né, nessa rádio que é a mais livre de todas, a gente tem a possibilidade de fazer música ao vivo no estúdio de rádio.
Não, com certeza, com certeza. Fico super feliz, assim, de poder estar participando, estar mostrando um pouco do meu trabalho aqui também. E, de fato, né, esses espaços são super, super importantes sempre.
Didi, pra quem não te conhece, e, gente, hoje tá complicado, né? Eu errei o nome da primeira, da Ana.
Mas fim do ano chegando,
sexta-feira, desculpe, mas a gente tá aqui ao vivo pra Curitiba e toda a região metropolitana, mais alguns países. América Latina, Europa, Estados Unidos. Para quem não te conhece, conta um pouquinho de você.
Bom, eu sou Didi Fiorucci, eu sou artista, sou nascido aqui em Curitiba. Eu fui criado no interior do Paraná, uma pequena cidade chamada Palmeira. E aí depois retornei aqui para Curitiba. Eu sou formado em escultura pela Faculdade de Música e Belas Artes. Né,
que interessante.
Pela Belas. E hoje estou fazendo mestrado em artes visuais ali na Belas. E mais minha carreira aí como músico, produtor cultural, assim, ela já percorre aí pelo menos uns pouco mais de 10 anos, assim. Eu inicio a me apresentar lá em...
Quando você nasceu, né? 10 anos.
Obrigado. Obrigado. Mas então, eu comecei bem cedo mesmo, comecei a me apresentar e promover os primeiros eventos, assim. Sempre tive essa vontade, assim, bem grande de estar criando espaço mesmo, assim, muito por essa coisa de tipo, ah... Alguém tem que fazer, assim, e acabar me envolvendo muito com essa parte de produção, assim. E daí comecei a realizar as coisas lá em Palmeira ainda, fazer eventos e me apresentar já com as minhas composições, né? Esse sempre foi meu interesse maior, assim, sempre teve também na parte da música, nas composições mesmo, né? Então, aí, a partir disso, isso foi lá em 2013, 2014, assim, e daí a coisa só foi se estendendo. Depois se estendeu pra cá, tudo. E estamos aí fazendo isso, seguindo em frente, assim, né?
O Didi Fiorucci tá produzindo, né? Produzindo e se apresenta no dia 23/11, né, desse mês, um Camaleão Cultural, abrindo para outro grande artista, que é o Cessa, né?
Sim, sim.
É uma união muito, muito interessante, assim, quando veio para mim esse show, falei, nossa, muito legal, porque são dois nomes que já estão aí, mas que ainda são poucos conhecidos aqui em Curitiba.
Sim.
Né? E principalmente o Cessa. O Cessa é um puta... Ai, eu não posso falar palavrão.
Mas é verdade.
Um super artista, né? Reconhecido em toda a Europa. E que agora chega aqui. E eu puxo isso para a gente conversar um pouquinho dessa cena da música autoral no Brasil, né? Uhum. Como que você vê isso? Como que você encara... Essas peculiaridades que existem, como é tão difícil a gente furar as bolhas aqui, muito mais fácil, né, lançar lá fora.
Sim, sim. E é engraçado, né? É engraçado, peculiar, né? Talvez fosse a melhor palavra, assim, para isso, porque é uma coisa histórica também, né? Não é de hoje, assim, e parece que isso persiste, né? Mesmo nos dias de hoje, persiste essa coisa de que... Esse lançar fora do país, assim, traz uma chancela, né, assim, a partir disso. Mas mesmo quando você consegue consagrar, digamos assim, seja qual for o parâmetro disso necessariamente aqui dentro do país, muitas vezes esses artistas são muito mais valorizados fora, né, assim. E por um lado, a gente percebo uma época interessante, assim, que muita gente de um meio independente, de um meio alternativo, tem conseguido fazer essa ponte, assim, tá lançando coisa, tá fazendo turnê na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na Ásia, né, tem bastante gente conseguindo fazer essa ponte hoje em dia, mas acaba criando, meio que reforçando essa ideia, assim, de que, lá fora a gente pode ser valorizado e aqui dentro fica meio que...
Na verdade, eu acho que é só... Porque, assim, gente, abrindo um parênteses, né, não é mais fácil, não ganha mais dinheiro fazendo isso. A gente só tá falando que a facilidade maior de lançar primeiro lá para depois aqui. Então, é uma dinâmica da música que vem, que percorre, né, vários nichos musicais há muito tempo, né? Muito, muito... A gente tem muitos nomes que são muito relevantes na cena lá fora e que a gente vem conhecendo depois. E às vezes, como são daqui, a gente nem percebe que é nessa dinâmica que acontece, né?
Uhum, sim, sim. Eu mesmo fui conhecer o trabalho do Cessa, ele já estava lançando... Ele já estava lançando...
Espirros no ar.
Saúde.
Obrigado.
Ele já estava lançando o trabalho lá fora, né? Ele lança o primeiro disco dele nos Estados Unidos, já está nesse ciclo de fazer turnês lá, né? Eu mesmo fui conhecer o trabalho dele nessa circunstância, assim, né? Depois, então, é isso que acaba acontecendo, né? Acaba tendo esse processo, assim. Ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem um momento muito vibrante, assim, né? Um momento muito vibrante. Acho que, na verdade, nesse sentido, nunca deixou de ter, né? Mas percebendo hoje, assim, eu vejo que a gente tem um momento muito interessante também de coisas. E é super legal estar tendo oportunidade de trazer alguém que está nesse circuito pela primeira vez aqui para Curitiba, né?
Sim. E conta um pouquinho de você, como você iniciou, muito interessante você falar que estuda escultura, mas você é músico e produtor cultural, né, que começou muito cedo, como a música chegou em você, assim?
A música chega em mim bem cedo, mais cedo ainda, acho que muito por influência dos meus pais, assim, desde cedo tá ouvindo música, assim, tanto ouvindo um rock, um heavy metal, coisas mais pesadas, assim, desde criancinha até MPB, clássicos do MPB, assim, tá exposto a isso desde muito cedo, assim. Acaba tendo um interesse daí, criança mesmo. Eu tinha um violãozinho pequeno, assim, um violãozinho para criança, assim, e acaba-me que aquilo vira um brinquedo mesmo, que vai me acompanhando, e é nesse processo que as primeiras brincadeiras, assim, que depois eu fui entender que já eram os primeiros protótipos, assim, né, de estar compondo coisas, vão surgir enquanto criança mesmo, assim. E aquilo acaba com o passar dos anos tomando cada vez mais esse lugar de, tipo, expressão mesmo, assim, de, tipo, legal, aqui eu consigo me expressar, assim, apesar de que, curiosamente, na música eu não tenho nenhuma educação formal, né, assim,
É autodidata.
É autodidata, exatamente, exatamente. E o que é interessante, porque daí nas artes visuais eu fui depois ter educação formal, então é uma mistura de coisas, né. Mas acho que é nessa mistura de coisas que eu fui me encontrando, pelo menos.
Assim. E uma coisa se encontra na outra, porque eu observo muito, assim, eu tenho um interesse muito grande na forma que a composição nasce, né? Que ela surge em cada pessoa de forma diferente. E você faz escultura. De alguma forma, isso se envolve no teu trabalho? Ou seja, parou para pensar?
Sim. É, isso foi uma coisa interessante, foi mais pro final ali da graduação. Nos anos iniciais, assim, eu tinha uma dificuldade grande de ver a junção das coisas. Hoje eu trabalho para juntar elas cada vez mais, assim, né? Então, com certeza isso se comunica, assim. Eu acho que, por exemplo, ali em 2022 eu lancei um EP chamado Formato, né? E a vontade de lançar ele como um EP visual, que foi o que aconteceu, ela vem já dessa vontade de junção de linguagens, assim, né? Que esse EP visual é uma videoarte que deu produzir em cima disso. Então é esse processo de juntar linguagens mesmo. E porque acho que tudo vai se desdobrando, assim, inevitavelmente, assim, para mim, pelo menos, as coisas vão sempre se desdobrando e vão ter esses caminhos de explorar aquilo em diferentes linguagens, assim, isso eu acho muito, muito interessante, assim.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos. Essa música que eu vou tocar agora, ela tá nesse EP, o Formato, né, de 2022. Ela se chama Esquecer e Lembrar.
E já tá no nome, né? Formato. Ele tem o formato. Eu gosto dessa palavra porque ela tem algo de escultórico na composição, né? Das formas das letras. É
Sim.
Muito, muito legal.
Talvez esse momento vá passar, o lamento por aí, o sofrer e o chorar também. Como outros tantos quantos estão soltos, tantos, muitos. Tararararara, tararararara.
Esquecer e lembrar, parar de correr, se perder e se achar, tardar em voltar. Esquecer e lembrar, parar de correr, se perder e se achar, não tardar em voltar. Esquecer e lembrar, parar de correr, se perder e se achar, não tardar em voltar. Parar de correr atrás daquilo que não sou eu.
Suas referências, Didi, vem de onde?
Então, eu acho que é uma mistura, um balaio de gato bem grande, assim, porque eu acho que vai desde dessa historinha de origem, assim, de estar influenciado por sons bastante diferentes, assim, mas eu acho que pensando nas músicas atualmente, assim, apesar de ter uma estética nas produções gravadas, assim, tem uma estética bastante moderna, que conversa com o rock alternativo, assim, e com certas experimentações, assim, bem neopsicodelia, assim, esse tipo de coisa. Mas é inevitável, né, citar grandes nomes da música brasileira, citar Caetano Veloso, citar Milton Nascimento, Clube da Esquina, né, citar grandes nomes, mas eu sou bastante influenciado também por bastante gente de gerações mais recentes também, assim, gente da cena atual, assim, como é o caso do Tim Bernardes, é o caso do... E Luiz Elian, Ana Frango Elétrico, e trabalhos assim que têm reverberado bastante nos últimos anos para mim. Mas passa por esse lugar, assim, de obrigatoriamente estar citando coisas, grandes clássicos, assim, por ser o que acaba vindo naturalmente, né?
É, você fala aí dos nomes da cena atual, e a gente tem gerações diferentes. Eu fui produtora do Onca, inclusive um abraço, Onca, um abraço, Ieda. Era muito interessante quando vinham essas pessoas da cena atual, porque a gente que estava na cena não conheciam. Uhum. E é uma cena muito potente, né? Vocês conseguem se articular de uma forma muito legal, assim, muito, muito potente. É algo que a gente, eu pelo menos, né, posso me colocar nesse lugar, a gente ainda não entendeu. que, né, de diferenças de gerações, vocês hiperconectados, a gente ainda lá lutando. Às vezes eu me sinto minha mãe. Eu imagino como ela viu, né, como ela olhava para a mãe dela, né, e eu me vejo nesse lugar hoje. Né, de acesso, de mundo digital, de mídias. Fala um pouquinho pra gente desse lugar.
É engraçado, assim, porque eu acho que daí cada geração vai projetar também coisas nas gerações passadas e nas futuras também, né? Porque eu sinto que falta articulação também, ao mesmo tempo, sabe? Eu vejo que... tem essa coisa da gente estar mais conectado, assim, mas eu ainda vejo que tem uma... Eu acho que quando a gente olha pra gente, né, assim como você falando de você, né, assim, quando a gente sempre vai daí detectar as falhas e as carências, assim, né? Então eu acho que falta também mais articulação, assim, no sentido de... A gente às vezes fica muito fechado, né? Pensando que a gente é super conectado e hoje em dia todo o rolê dos algoritmos e tudo, a gente fica às vezes muito fechado em certas bolhas, assim, né? Então, você tá envolvido numa certa cena, numa certa bolha, você tem a impressão de que aquilo tá pá, super reverberando e acontecendo, e às vezes você vai perguntar para quem tá logo ali e a pessoa não faz ideia do que você tá falando, né? E isso é muito interessante também, como lidar com isso, né? Como, quais são maneiras possíveis de estar furando essas bolhas, né? Assim, e... Né, o exemplo é isso, né? Para mim, tipo, hoje você fala, o trabalho do Cessa, né? Tipo, uhum. Pô, a gente sabe, nossa, super, né? Várias turnês nos Estados Unidos, tal, todo o rolê de já ter feito as sessions do KXP e todas as coisas que, pô, a gente, né, super celebra e sim, parte super forte. E mais aqui, vindo a primeira vez para Curitiba, é todo um processo de furar a bolha, de apresentar para as pessoas, de tipo, olha,
E como produtor cultural, né? Como fazer isso sendo produtor?
Uhum. Sim, sim. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É o desafio barra aposta, barra a brincadeira e a vontade também, né? De estar fazendo isso, assim. Porque eu acho que é uma estratégia clássica, né? Essa de trazer coisas de fora e comunicar isso com coisas daqui, assim, mas é uma estratégia que pode ser muito efetiva, assim, né? Se a gente bota, de fato, uma valorização equivalente, né? Obviamente, né? Vou estar recebendo o Cessa aqui, vou estar abrindo o show, né? Mas também a gente ter esse espaço de botar essa valorização equivalente nas cenas, né, de estar recebendo pessoas, recebendo elas bem, recebendo com carinho, com celebração, mas também tá conseguindo dar um destaque para as cenas locais nesse processo, sim, né, que eu acho que é uma coisa super importante.
Assim. Você tá fazendo algo que eu fiz um programa, para quem acompanha, Fantástica, com dois produtores, né, maravilhosos, que eu amo, Lucas Cabanha, inclusive, Lucas, meu beijo, Lucas, meu abraço, e a Michelle Gutti, uma outra maravilhosa que eu amo, e a gente tava falando exatamente isso, que antigamente, produtores de grandes eventos, escutem, as bandas de fora sempre tinham uma banda local que abria, e dessa forma, muitas bandas foram reconhecidas no cenário nacional, como Sabonetes, como... eu não tô dizendo que foi por isso, mas era algo que ajudava muito as bandas locais, porque a gente tinha bandas muito boas. Teve o Lalá, teve várias. Lembrei só dessas duas agora, mas enfim. E você faz isso, você traz alguém de fora e coloca alguém daqui, né, para tocar. Lógico que a gente tá falando, né, numa cena independente, underground, mas que pode... estar no mainstream, pode estar nos grandes eventos, pode estar, né? Você coloca um DJ lá, põe um DJ daqui, põe uma banda daqui abrindo, né? Nem que seja no horário da tarde. Sempre vai ter alguém que vai ver, sempre é um prazer para as bandas estarem tocando, né? Você monta uma banda porque você quer tocar, né? Banda, né, inclui pessoas... musicistas de todos os gêneros, todos os formatos, assim. Então, é muito legal isso, que você traz algo que era muito comum antes e que parece que se perdeu.
Eu sinto um pouco isso, sinto isso estar um pouco mais diluído, assim. Ao mesmo tempo, às vezes, sinto que volta um pouco, mas eu vejo uma importância muito grande fazer isso. Eu não acho que seja à toa, que seja muito assim que aconteça... que acontecia antes e que acontece hoje de uma forma muito forte em todo que é circuito, fora, assim, você pega, por exemplo, justamente as turnês nos Estados Unidos, assim, de bandas de várias, de artistas e de bandas de várias, digamos assim, níveis de público, assim, é uma coisa obrigatória isso, de você ter os atos de abertura, que são formados às vezes por alguém que acompanha todo o braço da turnê, sim, às vezes, e mais um ato local, assim, isso não é só de bonito, né, tem uma função isso para o circuito, né, e é super massa pensar nesse tipo de possibilidade, acho que é necessário pensar nesse tipo de possibilidade aqui.
Muito bem, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos em minutos. Continue ligado.